ברוכים הבאים, בין וינדוס, על נוסו שיעור סמנל, או שיעור דו פרשת השבוע, או שיעור דו פרשת קיטיסה. אנטרי אוס דיברסוס אסונטוס, אין נוסו פרשה, תמבין אינקונטרמוס, או אסונטוס שמדו או בזירו דיור, או פקדו דו בזירו דיור. E a Torá nos relata o seguinte. Quando Hashem terminou de falar a Moisés do Monte Sinai, Hashem deu para Moisés duas tábuas do testemunho. Eles eram tábuas de pedra escritas como o dedo do Deus. Enquanto isso, o povo começou a perceber que Moshe Rabbeinu estava levando muito tempo para descer da montanha. Eles se reuniram em torno do Aaron, o irmão de Moshe, e lhe disseram, faça-nos um Deus para nos conduzir. Nós não temos nenhuma ideia do que aconteceu com Moshe Rabbeinu, o homem que nos trouxe do Egito. E por isso, eles pediram para Aaron para ajudá-los a fazer, a criar um Deus. E Aaron respondeu, tirem os brincos das orelhas de suas esposas e filhas, tragam-nos para mim. Todo o povo tirou seus brincos e os trouxe a Aaron. Ele tomou os aros do povo, e o ouro teve uma certa forma no molde fundindo num bezerro. Alguns do povo começaram a dizer, este Israel é teu Deus que te tirou do Egito. Um assunto super triste. Logo após receber os 10 mandamentos, quando eles ouviram do próprio Hashem, Anochi Hashem Elokecho, eu sou vosso Deus, caíram num pecado tão triste de idolatria. Em seguida, Deus declarou a Moisés e disse pelo seguinte, desce, pois o povo que tu tiraste do Egito se corrompeu. Eles foram rápidos em deixar o caminho que eu os ordenei seguir, e eles fizeram para si um bezerro fundido. Eles se prostraram e ofereceram sacrifícios para ele, exclamando, este Israel é teu Deus que te tirou do Egito. Moisés virou-se e começou a descer a montanha com as duas tábuas do testemunho em suas mãos. Elas eram tábuas escritas nos dois lados, com a escrita visível de cada lado. As tábuas foram feitas por Hashem e escritas com a caligrafia de Deus gravada nas tábuas. E quando Moshe Rabbeinu se aproximou do acampamento e viu o bezerro e a dança, acendeu-se a ira de Moisés e arremessou as tábuas que estavam em suas mãos, quebrando-as ao pé da montanha. Ele também tomou o bezerro que o povo tinha feito e o queimou no fogo, moendo-o ao pó fino. Ele então o espalhou na água e fez os israelitas beber. Moshe Rabbeinu em seguida precisava rezar e pedir muito para Hashem para perdoar nosso povo pelo pecado tão grave que eles cometeram. No dia seguinte, Moshe disse ao povo, vocês cometeram um pecado terrível. Agora eu voltarei a Deus e tentarei obter expiação para o crime de vocês. E Moisés voltou para Hashem e disse, o povo cometeu um pecado terrível ao fazer um ídolo de ouro. Agora, se tu quiseres, perdoa, por favor, o pecado deles. Se não, ele disse para Hashem, você pode também apagar meu nome do livro da Torá que Deus escreveu. Hashem replicou a Moshe Rabbeinu, eu apagarei do meu livro aqueles que pecaram contra mim. Agora vai, tu terás de conduzir o povo ao lugar que eu te descrevi. Eu enviarei meu anjo diante de ti, eis que quando eu conferir providência especial ao povo, eu tomarei este pecado na conta deles. É um assunto que a Torá diz, o viyom pagdi ufakadati. Sempre quando vem um castigo sobre nosso povo, parte é pagamento, parte sempre continua sendo um castigo sobre o crime que nós cometemos, o crime da idolatria, logo após ter recebido as tábuas da lei. E isso, na realidade, foi o fim, de uma certa forma, das primeiras tábuas da lei que nós recebemos da Shem. Mas sempre tem uma segunda chance. Moshe Rabbeinu subiu 40 dias de novo, onde ele suplicou e pediu a Shem para nos perdoar. Depois subiu uma terceira vez, mais 40 dias, onde que quando ele desceu no dia de Yom Kippur, Vayomer Hashem Salachti Kidvarecha, Deus falou para Moshe Rabbeinu, eu perdoei o povo conforme seguindo teu pedido. Moshe Rabbeinu desceu com as segundas tábuas da lei. E sobre as segundas tábuas, também encontramos em nosso Parshá que Deus disse a Moisés, corta para ti duas tábuas de pedra iguais às primeiras. Eu escreverei nessas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Asher Shebarta que tu quebraste. E o Rashi, o renomado comentarista sobre a Torá, explica nosso versículo na seguinte maneira. Quando Deus fala para Moshe Rabbeinu, Psal Lecha, esculpe para ti, diz o Rashi, que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, tu quebraste as primeiras tábuas, cabe a você esculpir as segundas tábuas. Isso é comparado a um rei que foi para um país passando o mar e deixou a sua noiva com as servas. Por causa do estrago, da corrupção das servas, saiu sobre ela um nome ruim. Levantou-se a madrinha e quebrou o seu contrato de matrimônio a Ktubá. E disse, se dizer o rei para matá-la, eu lhe direi, ainda não é a tua esposa. Investigou o rei e encontrou que não havia estrago senão nas servas. E aceitou-a novamente. Diz-lhe matrina para o rei, escreve para ela outro contrato, uma outra ktubá, porque foi quebrado o primeiro. E o rei respondeu, foi você que quebrou o primeiro, tu compra para ela outro papel e eu escreverei para ela com a minha escrita. Similarmente, o rei é Hashem. As servas, na comparação realizada, são a mistura de povos. E a madrinha é Moshe Rabbeinu. A noiva do Hashem é o povo do Bnei Israel. E por isso está dito no nosso passuk, no nosso versículo, Psal Lecha, esculpe para ti, sendo que cabe a Moshe Rabbeinu, que ele é a madrinha, esculpir as segundas tábuas da lei. Também sobre o mesmo assunto, encontramos no fim da Torá, no fim do Parshat Vezot Abrachá, no término da Torá, quando a Torá fala sobre a grandeza de Moshe Rabbeinu, de novo está sendo mencionado o fato de Moshe Rabbeinu ter quebrado as tábuas da lei. E a Torá nos diz o seguinte, Velokam Navi od be Israel, e não se levantou mais um profeta em Israel como Moshe Rabbeinu, que conhecia o Eterno face a face, para todos os sinais e milagres que o enviou o Eterno para fazer na terra do Egito para o faraó, e para todos os seus servos, e para toda a sua terra. E o último versículo da Torá, e por toda a mão forte, e por todo o grande temor que fez Moisés aos olhos de todo Israel. E explica de novo Rashi. O lechol hayada chazaka, e para toda a mão forte, aonde que Moshe Rabbeinu demonstrou que ele tem uma mão forte, que ele recebeu a Torá na forma de tábuas nas suas mãos. E por todo o grande temor, diz o Rashi, isso significa os milagres e maravilhas de força que foram feitos no grande e temível deserto. Aos olhos de todo Israel, diz o Rashi, que ele pensou, Moshe Rabbeinu pensou no seu coração em quebrar as tábuas aos olhos deles, na frente deles. Como está dito, e eu quebrei aos olhos deles. E concordou o conhecimento do sagrado Hashem. Com o conhecimento de Moisés, conforme está dito, Asher Shibarta, que você quebrou, que fortalece a sua força por ter quebrado. As palavras Asher Shibarta é Yasher Kochacha. Em nossa sinagoga, como também em várias outras sinagogas, sempre se fala Yasher Koyach. Yasher Koyach significa Yasher Kochacha. Fortalece a tua força. Diz Deus para Moshe Rabbeinu, um grande Yasher Koyach, eu te agradeço, eu fortaleço a sua força pela atitude que você tomou por ter quebrado as tábuas da lei. Ou seja, diz Hashem para Moshe Rabbeinu, você fez muito bem por ter quebrado. E justo como esse assunto, que é o término da Torá. Não somente que Moshe Rabbeinu tomou uma atitude quando ele desceu e viu que o povo caiu na idolatria. As tábuas dali caíram na sua mão, mas a Torá diz não. Isso foi aos olhos de todo Israel um ato proativo, um ato positivo, onde que Deus declarou, Yasher Kochacha, você fez muito bem, fortalece a sua força, eu estou contigo. E este assunto desperta muita curiosidade. A Torá termina com um assunto bem triste. A quebra das tábuas da lei através do Moshe Rabbeinu. Será que isso é um assunto com o qual terminar a Torá? Será que o término da Torá não deveria ser com um assunto bem mais feliz? Nós temos uma regra, Lesayem Betov, que o término sempre tem que ser com algo positivo, com um assunto bom. E como que o Rashi explica esses versículos da Torá, que a mão forte de Moshe Rabbeinu era o recebimento das tábuas da lei, e Leinei Kol Israel, na frente e nos olhos de todo o povo de Israel, foram quebrados as tábuas da lei. Um assunto muito, muito triste, contra a regra bem conhecida, Mesayimim Betov, que devemos sempre terminar com um assunto positivo. E quando observamos os versículos, os últimos versículos da Torá, percebemos que a Torá fala sobre Moshe Rabbeinu de uma maneira muito, muito elevada. De tal forma que a Torá diz que não se levantou mais um profeta em Israel como Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu era que nem diz Rashi, que Moshe Rabbeinu conhecia o Hashem face a face, que o seu coração era familiar a ele. E ele conversava com ele todo o tempo que desejava, como o assunto no qual está dito, e agora eu subirei o Eterno, fiquem aqui e eu escutarei o que ordenará a vocês. Moshe Rabbeinu estava numa posição que ele poderia contatar Hashem sempre. E dá para ver nesses versículos que as virtudes mencionadas sobre Moshe Rabbeinu são de uma maneira crescente. O contato de Moshe Rabbeinu com Hashem, imensas milagres que foram feitos na terra do Egito através de Moshe Rabbeinu, o fato de Moshe Rabbeinu receber as tábuas da lei com suas mãos do Hashem, e pelos grandes milagres que Moshe Rabbeinu conduziu durante o tempo que nosso povo vagaram no deserto. E para terminar, a virtude maior do Moshe Rabbeinu era o fato dele ter quebrado as tábuas da lei. Quando a Torá acaba mencionando todas as virtudes do Moshe Rabbeinu, o auge e o ápice de suas virtudes é o fato dele ter quebrado as tábuas da lei. Uma virtude que é considerada maior até do fato dele ter recebido as tábuas da lei de Hashem. Ou seja, o fato de Moshe Rabbeinu ter quebrado as tábuas da lei na hora certa, que recebeu um grande Yasher Koyach do Hashem, isso é considerado uma virtude maior, aliás, o máximo da virtude de Moshe Rabbeinu. E para entender melhor por que o fato de Moshe Rabbeinu ter quebrado as tábuas da lei é considerado o auge de suas virtudes, encontramos mais uma Rashi que talvez isso vai servir como um certo esclarecimento sobre o assunto. Quando a Torá diz, Vayashlech miyadav et haluchot, que Moshe Rabbeinu lançou de sua mão as tábuas da lei, diz o Rashi que Moshe Rabbeinu falou naquela hora, assim como a Páscoa, o Pesach, que é um dos preceitos, a Torá deixa muito claro, todo filho de estrangeiro não comerá dele. A Torá toda ela está aqui. E todo o povo de Israel foi persuadido a fazer idolatria. E eu darei a Torá a eles. Eles também são agora como filhos do outro. Isso Rashi traz do Talmud que Moshe Rabbeinu achou naquele momento que nosso povo não merece receber as tábuas da lei. Ou seja, em suma, podemos dizer o seguinte. Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei porque ele achou que naquele momento, sendo que todo o povo de Israel fizeram e praticaram idolatria, eles não merecem mais receber a Torá. Quando chegou a hora de Moshe Rabbeinu esculpir as segundas tábuas da lei, o Rashi dá uma explicação diferente, que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei, assim salvando o nosso povo. Já temos um segundo motivo, não apenas que eles não mereciam, mas ele quebrou as tábuas da lei do propósito para nos livrar da responsabilidade. Igual daquele exemplo que nós vimos com o rei, com sua esposa, para manter ela livre de qualquer culpa, o contrato do casamento foi rasgado. E também encontramos que isso é considerado o maior mérito do Moshe Rabbeinu, Asher Shibarta, que você quebrou, devemos entender, Yasher Koich HaChoshe Shibarta. Deus agradece, ele fortalece a mão de Moshe Rabbeinu pela atitude tão nobre e digno que Moshe Rabbeinu tomou para quebrar as tábuas da lei. Agora vamos tentar entender isso aqui, uma visão hassídica. E para explicar melhor as diferenças entre as explicações que nós encontramos no Rashi. Pela primeira explicação, se sente a desvantagem do nosso povo. E pela grande vantagem da Torá, pelo malat haTorá, jamais que nosso povo, numa situação de idolatria, tenha a capacidade ou se eles merecem receber a Torá. A Torá é elevado demais, ela é muito mais elevado de poder ter entregue para um povo que não se comporta direitinho. Mas pelo segundo motivo, se sente a vantagem do povo de Israel sobre a Torá, como os Bnei Israel são mais importantes, eles transcendem até a grandeza da Torá, de tal forma que vale a pena quebrar as tábuas da lei para salvar o Bnei Israel. Pela primeira explicação, a Torá transcende o povo de Israel. Pelo segundo, o povo de Israel transcende a Torá. E sobre isso encontramos no Tana de Bei Eliyahu Rabba, onde que ele diz o seguinte: tem dois assuntos que eles antecedem o mundo, Torá e o povo de Israel. Tanto Torá como o povo de Israel, eles antecedem o mundo. E diz o Tana de Bei Eliyahu, e não se sabe qual dos dois antecede o outro. Mas quando olhamos na Torá, a Torá diz, Tzav et Bnei Israel, ordena o povo de Israel. Ou quando está escrito na Torá, Daber el Bnei Israel, fala ao povo do Bnei Israel. Omer ani, diz o Tana de Biel, digo eu, Israel, Kadmo, o povo de Israel, eles antecedem. Ou seja, se a Torá foi dada para ordenar nosso povo, isso significa que o povo do Bnei Israel, eles antecedem a Torá. E logo vem uma pergunta, a linguagem de Tana de Eliyahu é difícil para entender. Quando ele fala, eu não sei qual deles antecede o outro, e chega uma grande novidade pelo próprio Eliyahu Anavi. Ele diz, Yodeani, eu descobri que Israel Kadmu, que o povo de Israel, eles antecedem até a Torá. Mas os psukim, os versículos que falam, Tzavet Bnei Israel, ordena o povo de Israel, fala Bnei Israel, são versículos explícitos na Torá. Será que precisa Eliyahu Anavi para chegar na conclusão que entre a Torá e o povo de Israel antecede a Torá? Quando é um versículo explícito na Torá. E Hassidut explica que o fato de ter escrito Tzavet Bnei Israel, ordena o povo de Israel, ou fala aos filhos de Israel, isso ainda não diz claramente que o povo de Bnei Israel antecede a Torá. Pode até ser que o básico principal é a Torá, ele antecede até o povo de Israel. E a grandeza do Bnei Israel, que eles são os únicos que são capazes para cumprir e de fato executar as ordens da Torá. Talvez a Torá antecede o povo de Israel, mas a grandeza e a vantagem do povo de Israel é que eles têm a capacidade de realizar e executar os mandamentos da Torá. Ainda o versículo em si não deixa tão claro o fato que entre a Torá e Israel, o Bnei Israel, eles têm preferência, eles antecedem até a Torá. E por isso diz Eliyahu Anavi, Omer Ani, quando se revela o Ani, a essência da alma, quando a essência da alma está revelada, e nós sabemos que a essência da alma está ligado com o outro Ani, aquele Ani quando Deus fala Ani Hashem, eu sou vosso Deus. Onde que a Torá diz, Ani, Anihu, o verdadeiro essência da Hashem. Quando se liga ao Ani da pessoa, quando a essência da pessoa está revelada, e se liga com o Ani da Kadosh Baruch do Deus, obviamente se revela a grandeza do povo de Israel, como eles que transcendem e superam até a própria Torá. Por isso, apesar que Omer Ani, Israel Kadmu, ainda continua o conceito que Eini Odeia não está muito claro. Ou seja, pela visão da Torá, também agora continua a dúvida Eini Odeia Eize Mehem Kod. Não está claro quem antecede ou quem. Se a Torá, o Bnei Israel, ou Israel contra a Torá. Mas o fato de concluir que Israel Kadmu, que Israel eles antecedem, isso é uma conclusão de Omer Ani, isso pela revelação da essência da nossa alma, que também isso está sendo revelado através da Torá. Quando olhamos na Torá, quando é escrito Tzavet Bnei Israel, Daber el Bnei Israel, ordena o povo de Israel, e quando através da Torá conseguimos despertar a essência da nossa alma, como que ela está ligada com a essência da Hashem, a própria Torá revela em nós que nós anteciparam a própria Torá. Voltando para os motivos agora da quebra das Luchot. Pelo primeiro motivo que nós vimos, que o Bnei Israel não merece ter recebido a Torá, e pela importância e superioridade da Torá, os Luchot, os tábuas dali foram quebrados. Aqui é a revelação da Torá como que ela precede o Bnei Israel. Nós não merecemos. A Torá, ela é elevada demais. Nós não temos a capacidade para receber a Torá quando nós não nos encontramos numa situação que de fato merecemos. Mas, pelo segundo motivo, é somente quando foi revelado nosso grande vantagem essencial, que Israel Kadmu, que o povo de Israel eles precedem até a Torá, que nós transcendemos até o próprio nível da Torá, e por isso, para proteger e para salvar o Bnei Israel, os Luchot têm que ser quebrados. As tábuas da lei têm que ser quebrados para salvar os Yehudim, porque a importância do Yehudi é acima da Torá. Israel Kadmu, Israel antecede até a Torá. E com isso podemos tentar explicar por que Moshe Rabbeinu foi tanto louvado pelo fato de ele ter quebrado os Luchot. Ele ganhou Yashar Koyach, Yashar Koychacho Sheshibarto, Deus, de fato, agradece Moshe Rabbeinu pela atitude que ele tomou para quebrar as tábuas da lei. Que logo vem uma grande pergunta. Luchot, sabemos, ela, dentro das Luchot existem todos os conceitos da Torá. Todos os conceitos da Torá são inclusos nas tábuas da lei. E numa forma que são letras hakiká, esculpidas. Que nós sabemos que letras esculpidas, elas são acima de letras escritas. E mais ainda, nas Luchot Rishonot, nas primeiras tábuas da lei, elas eram Masei Elohim. Elas eram uma obra da Hashem, diferente de que as segundas tábuas da lei está escrito Psal Lecha, que Deus pediu para Moshe Rabbeinu para ele esculpir. Somente a escrita, a caligrafia era da Kadosh Baruch. Mas os próprios Luchot eram Psal Lecha, Moshe Rabbeinu precisava esculpir. Mas as primeiras tábuas da lei, não somente que eles eram Otiyot HaChakika, eles eram letras gravadas, letras esculpidas, mas uma obra total da Hashem. Com certeza que Moshe Rabbeinu, com sua grandeza, Moshe Rabbeinu, quem recebeu a Torá das mãos da Hashem, Moshe Rabbeinu sabia muito bem, e sabia muito bem avaliar a importância e a grandeza das primeiras tábuas da lei. E logo vem uma pergunta, é verdade, era uma hora que precisava salvar o povo de Israel. Mas da onde que Moshe Rabbeinu ganhou tanto coragem de quebrar os Luchot Rishonot, as primeiras tábuas da lei, que foram feitas através da essência do Deus com toda sua glória? Como que Moshe Rabbeinu poderia deixar aquelas tábuas da lei cair de sua mão? E a resposta é que Moshe Rabbeinu sabia que Israel Kadmu, o povo de Israel, eles antecedem a Torá. Toda a importância da Torá, desde o Luchot Rishonot, desde as primeiras tábuas da lei, é somente por causa do Bnei Israel. Sabe o Bnei Israel, ordena o povo de Israel, fala aos filhos do Bnei Israel. E por isso, quando saiu, como diz Rashi, um Shemra, saiu um boato contra o nosso povo. E isso tem algum perigo, que isso pode atingir alguém do Bnei Israel, Deus nos livre. Moshe Rabbeinu não pensa nem sequer por um instante. Ele não consulta ninguém. Também não consulta o próprio Hashem. משה רבנו, תום התיתודי, אלי כברה אז לוחות, לוחות פייטו התרווס דו פרופי השם, מייז משה רבנו, אלי סנטינה כל האורה, כאוז לוחות תן כיסר כברץ. תודו גרנדז אימפורטנציה לתורה, e apenas para revelar e demonstrar nossa grandeza, o grandeza do nosso povo. Mas se está em risco que pode haver algum perigo para nosso povo, e há uma necessidade para escolher entre a Torá ou o povo de Israel, para Moshe Rabbeinu não tem dúvida. Moshe Rabbeinu quebra os luchot para salvar nosso povo. E mais ainda, a atitude de Moshe Rabbeinu de quebrar as tábuas da lei é para salvar apenas uma minoria do nosso povo. E uma minoria que se encontra numa situação muito inferior. Uma minoria que caíram no pecado de idolatria. E Moshe Rabbeinu deveria pensar, o que significa estar saindo um boato contra o nosso povo? HaKadosh Baruch Hu Deus, ele saiba que aqui não era um verdadeiro idolatria. HaKadosh Baruch Hu, ele sabia que aqui não aconteceu uma verdadeira idolatria. E Moshe Rabbeinu, sendo pastor fiel, também conhecia muito bem a vantagem do nosso povo, que jamais que isso era idolatria no sentido simples da palavra. E tudo isso era, aquele pouco que já aconteceu, era por causa do mistura dos outros povos, que eles conseguiram fazer uma verdadeira bagunça. Mas mesmo assim, para proteger e salvar uma minoria que caiu no pecado, Moshe Rabbeinu não pensa duas vezes. Salvar o povo, salvar o Bnei Israel, isso é primordial. Isso é uma prioridade. Os luchotes, eles têm que ser quebrados para salvar nosso povo. É uma atitude que tem que ser tomada e na hora. Sem consultar ninguém. Isso era uma atitude que veio da essência daquele que Moshe Rabbeinu representava. E com isso entendemos que quando a Torá fala sobre a grandeza de Moshe Rabbeinu, o fato dele ter quebrado as tábuas da lei é considerado a virtude maior do próprio Moshe Rabbeinu. Após que a Torá demonstra várias vantagens e virtudes de Moshe Rabbeinu, o contato face a face que ele teve com Hashem, os milagres que ele praticava no Egito, o fato de ele ter recebido a Torá, os milagres que foram feitos durante o deserto 40 anos, a Torá responde Le'enei Kol Yisrael, que são as últimas palavras da Torá. Diante os olhos do nosso povo, Moshe Rabbeinu teve o coragem de quebrar os tábuas da lei. Porque a maior vantagem, a maior virtude de Moshe Rabbeinu, que ele era o pastor fiel, Roé Neman do nosso povo, é que ele demonstrou que para salvar e proteger o Yehudi, mesmo sobre a minoria que caíram no pecado, e daqui aprendemos uma grande lição em Avat Israel, como amar o próximo. O Hassidut explica sobre o versículo Ve'ata Israel, agora o povo de Israel, o que Deus está exigindo de vocês é somente temer a Deus. Que im le'ir'a et Hashem, somente ser uma pessoa yirei shamaim temente a Deus. Pergunta o Talmud, somente? Ato ire mil tesutrati? Será que ser uma pessoa temente a Deus é pouco? Para ser um verdadeiro ire shamaim, temente a Deus é muito. Responde o Talmud em si. Perante Moshe é algo pequeno, não é tão significante. Perante o nível de Moshe Rabbeinu, yirat Hashem, ser uma pessoa temente a Deus, não é o máximo, é considerado um assunto de uma escala menor, ou normal para seu padrão. E sobre isso ele explica no Tanya. Qual resposta que é que perante Moshe Rabbeinu, é um assunto não tão significante. Mas nós não somos Moshe Rabbeinu. E para nós ainda continua sendo um objetivo muito elevado e muito nobre. Sobre isso ele responde no Tanya que cada de nós tem nitzutz, tem uma centelha de Moshe Rabbeinu. E quando conseguimos despertar aquela centelha de Moshe Rabbeinu, Yirat Hashem, ser uma pessoa temente a Deus, se torna objetivo que é de nosso acesso. O que nós devemos fazer é despertar o Moshe Rabbeinu que está dentro de nós. Cada de nós possui nitzutz, uma centelha de Moshe Rabbeinu. Quando conseguimos despertar aquele centelho do Moshe Rabbeinu, o segundo parte que é Yirat Hashem, ser absolutamente a Deus, se torna muito mais fácil. Assim também podemos falar sobre aquele que nós ouvimos hoje. Quando queremos se preocupar e se dedicar para outro Yehudi, conforme aprendemos hoje o Mesirut Nefesh, o alto sacrifício do Moshe Rabbeinu, que ele estava disposto a quebrar as tábuas da lei. E quem como Moshe Rabbeinu sabia apreciar e valorizar as tábuas da lei. E mesmo Moshe Rabbeinu, ele estava afim e demonstrou isso na prática, que quebrar as tábuas da lei é o processo certo para salvar o Yehudi. Quando nós conseguimos despertar o nitzutz, a centelha de Moshe Rabbeinu que está dentro de nós, percebemos que não existem limites ou barreiras daquele que nós devemos fazer para ajudar outro Yehudi, tanto materialmente como também espiritualmente. E levando essa mensagem para frente, com certeza isso fortalece o Avat Israel, amar o próximo, nós sabemos que Barreino Avino, Deus nos abençoe, quando Kulano Kierchad, quando somos todo mundo junto, que Ish Echad, Belev Echad, com o mesmo coração, que isso com certeza será o verdadeiro Kli, verdadeiro recipiente para a vinda de Mashiach Tzidkenu logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.